11:04 no horário de Brasília. Juarez Berté, presidente do Democratas, nos estúdios para conversar conosco. Vamos falar um pouquinho agora de política. Berté, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, ouvintes da CBN. É um prazer, uma satisfação tudo minha estar aqui falando com você e com os ouvintes da CBN.
Como é que está o Democratas? Como que ele vem caminhando? As eleições foram empurradas para novembro. Ficou de bom tamanho para novembro o pleito?
Não, eu acho que ficou, até porque, na verdade, pela expectativa aí dessa questão da doença, da pandemia, né? É uma situação que assim mesmo ainda acabou nem se resolvendo totalmente, até porque informações aí das pessoas, dos especialistas que têm o conhecimento que a doença, para de fato ser dizimada, tem que ter a vacina, né? Mas evidentemente que deu um prazo maior aí, até para que as autoridades, né, na área da saúde aí pudessem organizar no atendimento à população, né, que está sofrendo, né, o comércio em geral, quer dizer, em todos os aspectos. Então a política, então eu vejo assim, não mudou quase nada, né, porque assumiu os cargos, ficou do mesmo jeito, né, ficou para 1º de janeiro, e a eleição, né, vai ser aí no dia 15 de novembro, né, o primeiro turno, e dia 29 o segundo turno, que é o caso de Cascavel.
E Democrata segue com o pensamento de candidatura própria.
Com certeza, né? Eu estou aí como presidente, nós montamos uma chapa de vereadores, né? Nós temos em torno de 36 nomes, evidente que temos que lançar 32, mas um ou outro às vezes pode desistir, mas nós temos aí uma chapa completa, né? Para elegermos nessa eleição aí, né? Estamos aí com a perspectiva de eleger 2 vereadores pelo DEM, né? E temos aí o candidato, que sou eu, né? Pré-candidato a prefeito, né? Que tenho me colocado já faz aí mais de um ano que estamos aí na pré-campanha, né? Uhum. Meu nome aí, predisposto aí a ser candidato. Mas é uma decisão que eu já tomei, né? Eu estou convicto da minha decisão de ser o candidato e serei candidato a prefeito das próximas eleições.
Tem conversado com outros partidos ou o Democrata pode ir de sangue puro?
Até pode ir de sangue puro, mas nós temos conversado, inclusive aí com o partido aí, com o PP, né? Nós fizemos aí um bloco aí de vários partidos, nos quais aí está aí o PP, está o PP aí da Inês de Paula, do Mauro, do Mário Seibre, né? O Solidariedade do Léo Mião, nesse grupo aí também está o Renato Silva, né? Então nós estamos conversando aí com os partidos para que possamos aí fazer aí as alianças, né, visando as eleições. Mas lógico, nós temos conversado também com outros partidos, né, com o PDT, com outros partidos que a gente tem nos chamado para conversar, e nós estamos conversando, dialogando, né, porque é assim que funciona a política. Agora, importante é colocar o nome à disposição para que a população de Cascavel possa ter um nome maior de candidatos, né, de propostas que possam fazer a avaliação e elegermos aí, no momento oportuno, no dia 15 de novembro, né, aquele candidato que, de fato, tenha essa condição de ter a credibilidade, né, e de ter aí essa sustentação da população através do voto.
E Cascavel, como que o senhor analisa o cenário? A gente sabe que a situação é delicada quando a gente fala sobre a crise sanitária, a crise econômica. Claro, Cascavel não é uma ilha, é o Paraná, é o Brasil, é o mundo. Mas falando de forma específica em relação a Cascavel, a gente tem observado algumas obras em andamento, o aeroporto sendo totalmente remodelado. Os empresários de Cascavel são arrojados. Eles têm demonstrado isso, abrimos sempre espaço aqui aos representantes das principais entidades ligadas aí aos empresários. A gente mostra muita energia de trabalho, de desenvolvimento para a cidade, para a região. Como o senhor vê hoje Cascavel em termos de gestão?
Olha, eu vejo a gestão em alguns pontos muito falha, né? Naquilo que se propôs lá na eleição passada, nas propostas, né? Mas, evidentemente, Cascavel é uma cidade, eu sempre digo, diferenciada, né? Cascavel é o oeste do Paraná como um todo, né? As riquezas, a potencialidade das riquezas na nossa região aqui, com o cooperativismo, com a agricultura, com a pecuária, a avicultura, ela é muito forte, né? E isso Isso dá um resultado muito grande, né, para a cidade como um todo, né, em geração de renda. Então, emprego sempre há, né? Nós sabemos que hoje tem muitos segmentos com dificuldades, né? Até porque foi instaurada essa é a questão na pandemia, a pandemia do medo, né, contra tudo isso. Né? E evidentemente que todas as autoridades do mundo inteiro, todas perdidas, né? Todo dia você vê que o cara falou 3 meses atrás é diferente, 2 meses atrás é diferente, semana passada o cara falou já muda também o pensamento, porque é uma doença nova que veio aí, né? E que o problema maior que eu vejo assim, venderam ela como se fosse um negócio de outro mundo, né? E, na verdade, a gente tem que enfrentar, as autoridades precisam enfrentar, a população precisa enfrentar com ações, né, para que a gente possa ter o menor prejuízo possível para o trabalhador, para as famílias, né, para a população como um todo. Então, essa é uma dificuldade que, às vezes, as autoridades nossas aí tiveram. Lógico, não é só Cascavel, não é só Paraná, não é só Brasil, mas o mundo inteiro.
Senhor, acho que eu observo aqui, quando o senhor está falando, estou lendo com algumas mensagens, são os ouvintes interagindo conosco. E, hora ou outra, os ouvintes fazem essas observações no que diz respeito ao comércio. Nós estamos, segundo informações do próprio meio empresarial e também do prefeito Paranhos, que esteve conosco na semana passada, 98% das atividades foram retomadas ou estão sendo retomadas de forma gradual. Algumas atividades não abriram durante esses 4 meses, são poucas, mas não abriram, e esses empresários estão amargando prejuízos significativos, prejuízos enormes. Conversávamos agora há pouco com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. O Tribunal Regional do Trabalho no Paraná determinou, através de um liminar, que as atividades sejam suspensas. O presidente Dilvo Grolli nos passava a informação que isso está com o jurídico, vai recorrer, e isso ele entende que não vai atrapalhar, porque dentro da leitura e do que está sendo feito, as medidas que estão sendo adotadas, são medidas que a justiça vai entender através dessa decisão, dessa outra ação, que será de recorrer, não é, por parte do jurídico da Copavel, não haverá necessidade da suspensão, e essa suspensão deveria entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. A gente observa que as atividades, portanto, vêm sendo retomadas. O Ministério Público insiste em um novo lockdown no estado do Paraná. Nessas últimas duas, aí nas semanas anteriores, a justiça entendeu que não havia necessidade. O governador Ratinho Júnior já decretou aquele lockdown de 14 dias, né? Muita gente chiou por aqui. Você acha que há necessidade para tudo isso ou não? Um novo lockdown, segunda onda?
Não há necessidade nenhuma, né? Agora, eu fico assim preocupado, né? Por exemplo, uma decisão essa da justiça aí de 2 meses depois, decidir decretar o fechamento da Copavel, que absurdo, né? E também, com todo respeito, mas eu...
Você acha que isso não precisa mesmo? É uma coisa clara.
Eu vejo assim, o Ministério Público não tem que se meter nisso, né? Eu acho assim, ó, isso aí são as autoridades sanitárias, né? Então, eles não são, eles não têm. Por mais que eles possam ouvir, né? Mas você pode ouvir, tem as mais variadas correntes sobre esse assunto, né? Tem uns que defendem que tem que fazer o lockdown, outros que defendem que não deve ter. Então, assim, eu não vejo qual que é o conhecimento para um cara, para um Ministério Público propor isso. Acho um absurdo isso. Isso tem que ficar na mão das autoridades competentes, que é as autoridades sanitárias, né?
Agora, o Ministério Público, ele faz a provocação, não é? Aí a justiça que depois vai analisar. E
ainda
a justiça,
bem,
ultimamente, não tem acatado.
Ainda bem que a justiça não acatou, né? Então, parabéns aí à justiça que não acatou. Eu entendo assim, eu acho que não cabe. Por tudo que eu vi, que li, que acompanhamos, que estamos aí já tá, todo mundo já é professor no assunto, nessa situação, e eu também não sou diferente. Por tudo que eu vi aí, é um absurdo ficar fechando, né? Isso não vai mudar nada. O Ministério Público talvez teria que pedir para que as autoridades sanitárias, ou quem de direito, né, governador, presidente da República, o prefeito, né, dê condições de saúde, de tratamento, né, de remédio para as pessoas, de informação, para que não se propague essa doença com maior velocidade. Então é isso que tem que ser feito. Agora, a questão econômica, eu vejo assim, o brasileiro, ele, lógico, tem muito segmento aí que vai ter problema aí por 1, 2 anos, 3 anos, até voltar à credibilidade, né? Mas as pessoas aqui, elas são muito dinâmicas, elas buscam outra maneira de seu sustento. E com maior rapidez. Eu tenho transitado aí pela BR aí, viu, que a gente vê assim um movimento maior do que era antes da pandemia.
Então as coisas estão acontecendo.
Ah, o povo não tem jeito, né? Do couro sai a correr, se não dá de um jeito, dá do outro. O povo tem que buscar o sustento, o trabalho, né? E o brasileiro, ele tem muito essa tenacidade, essa vontade, né? Essa determinação de fazer a coisa acontecer.
Nós podemos observar aí também, falávamos agora há pouco sobre o Boletim Focus, a previsão de queda do PIB de 5,7, vem diminuindo, chegou a 6,5%. Para o ano que vem, o relatório já aponta um crescimento de 3,5%. O senhor acredita que com a chegada da vacina e todo esse sentimento represado dos trabalhadores, dos empresários, das pessoas de uma forma geral, isso na volta, embora o país com a dívida aumentada, com uma série de outras coisas também, não é? Mas o senhor acredita que quando estiver livre, esse pessoal vai sair como se estivesse preso? Outro dia um economista disse isso. E vai avançar bastante? Nós podemos avançar nos anos subsequentes?
Não tenho dúvida nenhuma, Zé Roberto. Sairemos muito mais fortalecidos. Até por aquilo que já estou vendo nesse momento, né? Então, assim, a vontade, a volúpia das pessoas de buscar alguma coisa, e até o medo faz isso, né? Diz que o cara que não sabe nadar, quando cai no rio, ele aprende a nadar, né? Ele bate o braço, bate o pé. Então é o que está acontecendo hoje. O que nós precisamos hoje, o foco que eu vejo assim, é essa venda que tem de que vai acabar o mundo, né? Então isso trava um pouco, né? Deixa as pessoas receosas, né? Com medo, né? Mas na verdade, a hora que acabar isso aí, viu, vai melhorar muito mais, e as pessoas e o país, acho que vai crescer muito mais do que antes da pandemia.
O Gilson encaminha aqui a mensagem. Obrigado, Gilson. Ele diz o seguinte: o empresário precisa se reinventar, tem dificuldades para conseguir crédito, tem que manter os empregos, é uma situação extremamente delicada. Agora, eu não ouço falar que os políticos precisam se reinventar. Bertê, os políticos precisam se reinventar mais do que nunca agora?
Olha, eu vejo assim, o país como um todo, né? Eu vejo assim, o custo do Brasil é muito alto. O custo do Brasil, que eu digo aqui, é o legislativo, o executivo, o judiciário, hoje é muito caro para a população, né? Hoje, em torno de 40% do PIB, do que se arrecada, aliás, do PIB, do que se arrecada em impostos, vai para esses três segmentos. Então, veja bem, hoje a aposentadoria de um cidadão comum, ela é... O teto aí é em torno aí de 6 mil reais, mais um aposentado aí desses três aí, do executivo, legislativo e o judiciário, é muito alto, é muito oneroso, né? Então, eu vi dias atrás até o ministro Guedes falando sobre o assunto, de que quando houve a revolta, né, do desmembramento do Brasil com Portugal, né? Porque tinha aquele 1/5, né? Tinha que mandar 20% de tudo para lá, né?
Uhum.
Então hoje o país está pagando, a população paga 40% de impostos, né? Para o Estado, né? Para o Estado sustentar o Estado. Então a população está servindo o Estado e não é o Estado que serve a população. Então está invertido os ponteiros. Então acho que isso tem que haver uma mudança drástica. Agora, como fazer isso, né? Então, esse é o grande problema, o grande dilema, mas a população tem que cobrar, e nós precisamos cobrar isso, e isso precisa ser mudado.
Quando Bolsonaro esteve aqui, eu lembro, e naquela condição de pré-candidato, e bem antes, quando ele já falava em ser candidato, eu lembro que o senhor foi um dos primeiros a defender o presidente Bolsonaro. O senhor continua vendo o Bolsonaro dessa forma, como a referência? Nós estamos acompanhando, inclusive, a reforma tributária, que deve ganhar um debate maior. Na semana passada foi entregue aquele texto, fatiado, diga-se de passagem, para o Congresso. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de recursos, a própria gestão, dificuldade de relacionamento com outros poderes, se fala em conflitos de poderes com o Supremo Tribunal, com o próprio Congresso, embora agora esteja se aproximando um pouco mais através do Centrão, mas o Bolsonaro continua no caminho certo, na opinião do senhor?
Sem dúvida nenhuma, né? É simples, por um motivo simples, né? O que roubaram no passado, né? O que foi roubado desse país, né? Aqueles políticos que estavam no poder aí, que era o PT, né? Então, só por isso, só já vale a pena, né? A gente acreditar no Bolsonaro. Eu acreditei já antes e continuo acreditando, e não só eu, né, mas a maioria da população. Lógico que tem aqueles apaixonados aí ainda pelo PT, pelo petismo, né? Mas esse sistema da esquerda nunca deu certo em lugar nenhum no mundo, né? Então, assim, a gente vê as ações, né, o posicionamento, né, do presidente Bolsonaro, muito, com muita eficácia, com muito resultado positivo. Evidentemente, aquilo que você falou, às vezes fala demais, hoje ele diminuiu a falação, né? Hoje ele buscou uma conciliação mesmo com o Centrão, que tem gente que fala, aí, ó, se entregou para o Centrão.
Voltou a velha política.
É, mas não é isso, não. E também antes disso falar assim, ah, mas ele não fala com nenhum deputado, não fala com nenhum partido. Dizer, ó, o momento que se aproxima. Então esse é o discurso da oposição da esquerda, né? Mas ele está no caminho correto. Eu acho assim, nós temos que fazer trilhar. Ele parou um pouquinho com as lives dele, eu acho que tem que, não adianta ficar batendo de frente. Eu acho que tem que fazer aqui esse acordão que ele está fazendo aí de fazer as propostas andarem no Congresso Nacional. Ele tinha que se juntar com os partidos políticos que estão lá, até porque os caras que estão lá foram eleitos, né, Zé Roberto? Ninguém caiu do céu, os caras também, e felizmente ou infelizmente, eles têm o mando político. E quem define e decide as leis, as mudanças, né, é o Congresso Nacional.
É um acordo pelo desenvolvimento do país, não para sangrar o país.
Ah, com certeza. Para sangrar o país, o Bolsonaro jamais vai se curvar. Você pode ter certeza disso, eu não acredito nisso. E ele continua lá com os cargos dos ministérios, não cedeu para nenhum político, ele está mantendo a linha que ele sempre teve no começo.
E com esse pensamento, o senhor é pré-candidato a prefeito em Cascavel?
Sem dúvida nenhuma. Então eu penso assim, de trazer uma proposta diferenciada, inovadora, né? Com vontade de fazer as coisas, né? Com determinação. Até porque, assim, eu sempre defendo, assim, porque a própria reeleição, o político, o profissional, aquele que está há muito tempo, ele não tem mais a motivação. Então, assim, acho que eu sempre apostei no novo. E eu sempre acreditei nisso. Eu fui vereador duas vezes, né? Porque eu sempre também acreditava que era... Você tem que dar o espaço para outras pessoas que tenham motivação para dar a sua contribuição. E são coisas que precisamos mudar aqui nesse país. Até essa questão da reeleição precisava acabar. Eu acho que ela é nociva, né, para a população. Então tem que dar oportunidade para pessoas diferentes, partidos diferentes, pessoas que têm aí vontade, às vezes, de fazer e têm o conhecimento, o discernimento para fazer diferente. E por isso que a reeleição, eu vejo ela assim, eu já participei com prefeitos que participaram da reeleição aqui, já participei como secretário. Não é uma boa gestão, é uma segunda gestão.
Não significa uma continuidade, a roda segue na evolução, não necessariamente, porque, não há retrocesso.
É, até porque depois disso, depois que o cara é reeleito, ele perde aquela tenacidade, aquela vontade, sabe? Aquela volúpia, né? Então, o cara que entra novo ali, com vontade, né, de fazer alguma coisa, que sempre tem, cada um tem o seu sonho, né? Uhum. E nenhuma pessoa pensa igual a outra, né? Lógico, em muitas coisas... A conversa, o pensamento converge, né? Mas tem muitas coisas no poder público que pode ser feito diferente e que pode dar um diferencial muito grande para a população. Atender a população, ouvir a população, né? Naquilo que de fato eles precisam. Porque muitas vezes o cidadão não precisa de obra nova, de trocar isso, trocar aquilo, mas ele precisa ali do posto de saúde, da creche, né? Ele precisa ser ouvido. Na questão da iluminação pública, do tapa-buraco. É uma série de fatores que tem que se atender mais, com mais eficiência, com mais dinamismo. E para isso, muitas vezes, precisa alguém que tenha essa disposição e essa vontade nova de fazer as coisas diferentes.
Berté, muito obrigado pela entrevista.
Um abraço a você e a todos que nos ouvem nesse momento.
Conversamos com Juarez Berté, presidente do Democratas de Cascavel, foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal. Ele que é pré-candidato a prefeito nessa série de entrevistas com as lideranças políticas aqui do município. Vamos ao intervalo, 11h25, já voltamos com outras informações. Música.